Olá, Júlio.
Olá, Inês Maria.
Começamos a semana com um tema, infelizmente, muito, muito aqui falado, comentado, mas voltamos a ele porque é necessário.
E voltaremos.
Porque nunca é demais. Falamos, claro, da violência doméstica. Neste contexto de violência doméstica morreram 19 pessoas nos primeiros 9 meses do ano, 14 mulheres e 5 homens. Foram ainda atendidas mais de 31 mil pessoas e acolhidas cerca de 2 mil. São números brutais que têm de nos continuar a inquietar. Palavras de Rosa Monteiro, Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade.
Tem Júlio, toda a razão.
O que podemos fazer perante esta realidade? Não fazemos o suficiente, é certo, não é? Eu gosto de insistir neste caminho que pode ser feito nas escolas, o caminho para o respeito, quando ele falha em casa, não é?
É claro que sem respeito em casa, a escola também fica impotente. Mas que outro caminho senão a educação? Não o vejo. E não estamos, também já o mencionámos, não estamos a falar só das vítimas diretas, pois há as vítimas indiretas, os que ficam, não é? Os que sobrevivem, filhos, por exemplo, cônjuges, enfim. Não é?
As marcas que ficam.
É dito também que há uma maior frequência dos programas para os agressores. Bom, isto é uma questão gramatical, não é? Também há aqui vítimas que são homens, não é? E, portanto, também há aqui mulheres. E que tem havido uma evolução crescente nas medidas aplicadas, ou seja, no afastamento, etc. Mas a verdade nua e crua é que o fenómeno não abranda. Há aqui um aspecto curioso que eu ainda não tinha lido, que é em tempos de pandemia, em que nós falámos aqui, como tantos outros, numa diminuição de queixas, é dito que o que houve foi um maior apoio de redes de solidariedade primária, ou seja, de famílias e amigos. Agora, ainda por cima, o que é repugnante, eu hesitei, mas nem devia ter hesitado, o que é repugnante é que há duas, uma delas já a utilizamos, esta penso que ainda não. Há uma frase de Sartre que diz assim: a violência faz, porque nós já falámos aqui da frase dele que toda a forma de violência é uma derrota. Mas aqui diz-se assim: a violência faz-se passar sempre por uma contra-violência, quer dizer, por uma resposta à violência alheia. E isto é verdade e é repugnante, porque na esmagadora maioria dos casos há a noção que se está a fazer pagar a vítima por algo que ela fez.
Sim, é verdade. A punição.
É.
Sim.
O que vive paredes meias com pensar-se, ela merece. E acho que não é por acaso que com alguma frequência, não estou a dizer que seja sempre, mas com alguma frequência as nossas rádios, as nossas televisões dizem: fulano foi apresentado ao juiz e não mostrou qualquer sinal de arrependimento. Porque em muitos, não estou a dizer em todos, em muitos permanece a noção que estava a pedi-las. Não devia ter feito aquilo. Houve um agravo feito à minha dignidade, etc. E, portanto, é quase como empatar a partida, não deve haver.
Isso também é a forma do agressor viver bem com a sua culpa.
Claro.
Não sei se consciente ou inconscientemente.
Claro, claro, claro.
Não é?
Claro. É poder dizer a si mesmo, pronto, a maior parte dos casos são homens, é poder dizer a si mesmo, mas quem provocou isto não fui eu.
Sim.
Há limites para a paciência. E outras frases que jandas. E isto é realmente repugnante. Porque alguém morre ou fica em muito mau estado e quem o fez ainda diz: estava a pedi-las.
Júlio, assustam muito estes números, 19 mortes, mas assustam também estas 31 mil pessoas atendidas.
É, porque tem toda a razão, porque nós ficamos hipnotizados pelas mortes, e as pessoas que levam tareias monumentais, e a violência psicológica, tudo isso.
E as que não podem falar.
Pronto, mas aí, querida, estes números estão sempre subestimados.
É verdade. Pronto. Um beijinho, Júlio.
Beijinho,
até amanhã.
Até amanhã.
Até amanhã.